Gênero e Feminismo.
Feminismo jovem é protagonista das ocupações de escolas e universidades e MEC coloca lenha na fogueira ao realizar dois Enems, como você já ouviu aqui no jornal UFMG. A coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, da UFMG, Marlise Matos, apela para a temperança diante das ocupações estudantis, que considera legítimas e classifica de pouco nobre a decisão do Ministério da Educação de adiar a aplicação das provas em locais ocupados. Esse é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa da Marlise Matos foi com a jornalista Soraya Fidelis, e você confere agora.
Bom dia, professora Marlise Matos. Em meio às ocupações de escolas e universidades em todo o país, o Enem vai ser realizado no próximo sábado e domingo. Porém, o INEP adiou o exame para os estudantes que iriam fazer provas nas escolas e universidades ocupadas. Aqui em Minas Gerais, o Enem está adiado para 42 mil estudantes nos 59 locais afetados pelas ocupações. Marlise, como que você tem acompanhado todo este cenário de ocupações de escolas e universidades em todo o país?
É um momento muito delicado, Soraya, e eu, Marlise, pessoalmente, reputo legítimas, né, de protesto, sobretudo pela forma, né, como estão sendo feitas algumas mudanças que estão afetando e vão afetar de maneira muito dramática e muito significativa a vida, tanto dos estudantes secundaristas quanto dos estudantes nas universidades, sem que eles tenham sido consultados. Ou seja, tanto a PEC, que agora virou 55 no Senado, quanto a própria reforma do ensino médio, né, feita por medida provisória, dois instrumentos foram muito pouco ou nada, né, eu diria, discutidos com aqueles que são diretamente afetados, e aí, claro, os estudantes são a parte, né, quantitativamente mais significativa, mas também não foram discutidas nenhuma dessas duas mudanças com os gestores educacionais, com as diretorias das escolas, com secretários municipais e estaduais de educação. Então, um processo muito truculento, né? E a reação, eu acho que é uma reação esperada, né? Nesse sentido de que essas pessoas têm o direito a resistir a mudanças que elas sabem que vão afetar de maneira imediata a própria vida delas e querem resistir nesse sentido. Que em Minas a gente tem aí, assim, a sociedade também está, em certa medida, simpática a essas manifestações, no sentido de também, né, perceber as dificuldades e as consequências que vão rebater, né, para o campo da saúde, da educação, da assistência social, dos direitos das políticas sociais de uma maneira mais generalizada. Então, tem um certo apoio social, né, em relação a essas ocupações. Eu acho que essa estratégia que o INEP adotou de criar essa tensão, né, de que vão fazer dois Enem, isso é uma forma, na minha opinião, que acrescenta gasolina numa situação que já está pegando fogo, né? É pouco razoável, né, imaginar que você vai dividir os próprios estudantes, porque claro que os alunos querem fazer o Enem. Todos os alunos têm interesse no Enem. Assim, isso foi uma iniciativa bem sucedida, né? Então, acho que também dividir os alunos, colocar aqueles que vão ter que fazer a prova num outro momento contra as ocupações, é uma estratégia pouco nobre, né? Num momento de tensão já tão estabelecido, tão enraizado. Então, assim, eu não estou vendo com bons olhos, né, as formas e as tentativas de solução do próprio Ministério da Educação para esse conflito que está estabelecido na sociedade brasileira. Né? Uhum. E é um conflito, no meu entendimento, absolutamente legítimo, né? No sentido de que essas pessoas serão afetadas, né? E elas têm que ter o direito a se manifestar livremente, tentar impedir da forma como está, né, disponível a elas e reagir. Né? Lembrando, inclusive, que técnicos administrativos nas universidades também estão entrando em greve. Uhum. Lembrando que os professores também vão começar a realizar suas assembleias. A própria UFMG tem uma assembleia de professores finalmente colocada, né, a público aí, convocada pela PUB, na sexta-feira de manhã para se discutir o indicativo de greve. Né? Então, assim, realmente é uma situação dramática, né, para essas áreas sociais no Brasil. É que tipo de desenho de Estado social que a gente quer que está em jogo mesmo. Né? E as pessoas têm o direito de protestarem contra aquilo que elas estão entendendo que seja perda nessas áreas, né?
Vozes femininas têm se destacado nessas mobilizações. No cenário nacional, a voz lá da estudante Ana Júlia, né, que mesmo embargada pelo nervosismo, ela conseguiu lá com os deputados estaduais que eles a ouviram ouvissem. Como que você está vendo também, Marlise, essa questão das vozes femininas, o protagonismo juvenil nesse cenário aí de mobilizações, de ocupações de escolas e universidades em todo o país contra a reforma do ensino médio, contra a PEC 241, agora a PEC 55 no Senado?
É justamente esse ativismo juvenil, né? Essa renovação do protagonismo feminista das jovens e das adolescentes, né? O movimento secundarista expressa isso, o movimento estudantil expressa isso, esse movimento também da agora nas ocupações das universidades mostram isso, né? Como que as meninas, elas estão à frente, né, de muitas dessas comissões, de muitos desses grêmios, unindo a UNE, né, a UBS. É muito impressionante também ver aqui na própria UFMG, na nossa experiência local, quando você vai conversar com quem eles deliberam, que seja aquela pessoa que vai dialogar com as diretorias, com a reitoria, também são as meninas, né, são as jovens, inclusive trazendo para a agenda desse movimento estudantil e dentro das ocupações, por exemplo, a atenção colocada quando você tem que decidir nesse espaço, a exemplo lá do complexo da FACIS, da SEI, né, da FALE, quem fica na comissão de alimentação, quem fica na comissão de limpeza, que são historicamente espaços reservados ao mundo privado e, portanto, femininos. Os meninos não querem ir para essas comissões e as meninas estão tensionando e colocando os meninos, né, de maneira paritária também nessas comissões, né? Então, isso é muito interessante observar e só é mais nesse contexto tão tenso, é a parte positiva de ver que você tem mulheres, né, jovens, né, adolescentes, no caso dos secundaristas, assumindo, né, a voz pública, né, reforçando essa voz pública, com todas as consequências, inclusive, né, uhum. Que a gente também já falamos e discutimos aqui, que é essa tentativa de desqualificação dessas vozes, mas elas estão lá, né, elas estão na presença pública, né, se protagonizando como lideranças importantes desses processos. Fica aqui um pedido de temperança, sabe, de comedimento, assim, acho que nesse momento em que essas coisas, os ânimos se acirram demais, de colocar assim, em risco mesmo a vida, a segurança, a integridade física desses adolescentes, desses jovens, a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção, nós, os professores, temos que estar mobilizados, atentos a esse processo também, por um enfrentamento aberto que ninguém seria bom para ninguém, né? Nem para a própria universidade e nem para o próprio Ministério da Educação. Né? Fica esse alerta para que a gente cuide dessa situação com a delicadeza que ela merece.
Alerta feito, Marlise. E a gente então volta a se falar na próxima quinta-feira. Até lá.
Muito obrigada. Até lá.
A coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos, você ouve toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvir também na internet, no www.fmg.br/rádio.